Nós voltamos a falar do crime ocorrido no dia 27 de janeiro, né? Gustavo Henrique da Silva, de 26 anos, ele foi encontrado morto num barranco na Avenida Norte Sul. Segundo a investigação, ele teria fingido estar armado, entrou na frente do carro de um guarda municipal para abordá-lo e o suspeito desceu do veículo e atirou 3 vezes, mas disse que não percebeu que tinha acertado esse homem. Ontem, quando nós falávamos, né, sobre essa conclusão, chegou uma mensagem de um ouvinte, mas por que que o guarda não registrou boletim de ocorrência, né? Isso só foi descoberto dias depois. Nós vamos conversar agora com o secretário de Segurança de Campinas, que é, claro, o maior autoridade da Guarda Municipal, Luiz Augusto Baggio. Boa tarde, secretário.
Ô, Marcos Laís, boa tarde aos ouvintes da CBN aí. Vamos conversar, acho que é importante a gente elucidar ao máximo os fatos e esclarecer o nosso ouvinte.
Bom, e a primeira pergunta, né? Até onde a gente sabe, o senhor também não ficou convencido com essa versão do Guarda Municipal, né?
Eu acho que tem um equívoco aí, pelo qual já foi inclusive instaurado um inquérito, né, nosso na corregedoria, que é o fato de ele não ter relatado os disparos. Não vou nem falar da ocorrência, no final acabamos, infelizmente, do homicídio, em que teve ali um incidente já policial, que será esclarecido dentro do inquérito também, a forma como isso aconteceu, e que não é nem caso nosso de apuração, já que está numa esfera específica lá de investigação. Mas em relação à omissão da informação, é que ele vai ter que esclarecer. Bem, vamos ter chamado. Ele disse lá no primeiro momento que ficou ali com temor, porque o local era escuro e tal, e ele estava de férias, né? Na realidade, ele estava de férias, e que, por isso que ele não estava nem trabalhando. Mas na semana seguinte ele já iria comparecer, estava no final de semana, para fazer o relato. Acabou não fazendo o relato quando ele descobriu que, na verdade, resultou num homicídio. E aí ficou temeroso, procurou advogado e tal, para poder esclarecer claramente, já na questão policial, o que aconteceu. Mas ficou devendo à instituição, à Guarda Municipal, a comunicação. Por isso que, assim que tivemos ciência, chamamos a corregedoria e ele prestou lá o seu primeiro depoimento. E está aberta a sindicância agora para verificar, né, em que condição foi isso e até que ponto isso incorreu numa falta disciplinar, né, com a instituição. Em relação à apuração criminal, está sendo feita aí a investigação própria. E com a instituição, na questão disciplinar, a corregedoria vai nos informar aí o deslinde desse assunto.
E até pelo fato de ele estar de férias, né, secretário? Uma pergunta que vem do Francisco, nosso ouvinte. O guarda municipal pode portar arma do trabalho fora do horário de cumprimento do dever?
Pode, sem problema nenhum. O regulamento permite, nós temos um convênio com a Polícia Federal em que ele tem a habilidade, né, e a possibilidade de portar a sua arma própria de forma, né, legalizada, com o porte reconhecido, né, o documento ali acompanhando aquela arma. Isso é feito, sim. Nós temos com isso muita responsabilidade. A nossa área de controle de munição, armamento e porte, nós somos muito rígidos com isso, até para exatamente justificar que quando o guarda realiza essa atividade, ele o realiza sempre de forma correta. Nós realizamos aí treinos constantes anualmente, né? Nós fazemos o disparo, já começamos agora no meados de janeiro, já começamos o treinamento, vai até setembro, eu recolho a tropa inteira, toda a tropa vai para a academia, para a sala de aula e para o stand, sobre desde desmontagem, montagem, primeiro, segundo escalão de uma arma, até o momento ali de disparo mesmo, de comportamento. Isso nós fazemos porque sempre há o risco de a guarda às vezes ser mal interpretada, de que a guarda não sabe usar. Então a responsabilidade nossa é dobrada, né? Dobrada de estar sempre treinando, sempre em contato com o treinamento. Eu sempre digo, o treinamento, nesse caso, foi até bem sucedido, né? Evitou ali o que seria um assalto, mas lamentavelmente resultou num homicídio. Mas o nosso homem está preparado para estar com armamento. Agora, a fatalidade, né, infelizmente, decorrente da situação em que está sendo envolvido, é que será demonstrada no inquérito policial. Mas da nossa parte disciplinar, é verificar exatamente isso, porque nós não podemos ter um disparo em via pública, quando é com a nossa arma, mais ainda. Nesse caso, foi com a arma pessoal do agente, do guarda municipal. Mas, tendo um disparo em via pública, comunicar às autoridades é a primeira providência, né? Eu acho que aí, como ele diz, não soube, né, que o resultado disso teria sido ali o homicídio, ele realmente não teve ciência e não comunicou, mas o disparo deveria ter sido comunicado. Então, em relação à questão disciplinar com a Guarda Municipal, nós vamos apurar, isso já está aberto, já o inquérito lá na corregedoria, eu pedi que fizesse isso, já tomamos o primeiro depoimento dele, e agora vamos, né, o cuidado de defesa, acho que ele tem que se manifestar em relação a isso. Eu sempre penso naquele cidadão que passou antes dele, ou outros que passaram naquele local, tem uma filmagem específica de um rapaz de moto, o temor que esse rapaz de moto teve ao ser abordado por alguém àquela hora da manhã, com risco de assalto, ainda que não tivesse armado, mas ele não sabia, né? Quer dizer, o motoqueiro ali que evadiu-se deve ter ficado em pânico, retornou para casa mais em pânico ainda, né? De uma atitude impensada do rapaz, absurdo, que acabou resultando na sua própria morte, né? Quer dizer, de certa forma, a presença ali do agente municipal era exatamente esse, era o papel, né, de impedir que outros fossem assaltados. Lamentavelmente, nesse caso, né, como dissemos, o rapaz estava mais numa insanidade dele ali naquele momento, mas não se tem como saber, né? Não dá para se perguntar antes se o sujeito vai ou não atirar, se tem intenção ou não. Mas vamos apurar. O que é importante é que, tanto o informativo pela rádio, de que o assunto seja transparente, né, e todos saibam, né, respeitando, inclusive, lamentavelmente, até a própria família, né, daquele que está vitimado, a família do guarda municipal, todos sofrem nessa história, a própria cidade sofre com isso, mas o importante é que seja esclarecido e venha a público uma resposta em relação à veracidade e às irregularidades que houveram naquele local.
É, e o fato de ele ser guarda municipal, o senhor acredita que chama mais atenção? Se fosse morto por um cidadão comum, por ter se jogado à frente de um carro ou de uma moto, como o senhor disse, o senhor acha que não teria a mesma repercussão? Isso seria entre aspas, um atenuante para o guarda que fez esse disparo, e até com a própria arma dele, como o senhor disse?
É, eu acho que o cidadão comum teria problemas também, não tem jeito. Um disparo de arma de fogo e, consequentemente, até um homicídio, sempre é algo muito lamentável e que tem que ser investigado, né, Marcos? Eu sempre digo assim, nós temos que pensar o seguinte, a arma de fogo é uma arma letal com a função de disparar projéteis letais em defesa de outros, né? Ou seja, a ideia é que o uso dessa força e dessa agressão que a arma possa provocar, ela tem um sentido de defesa da coletividade. Né? Por isso que nós temos os instrumentos para que isso possa ser praticado, sob o regulamento, sob a esfera aí da lei. É, inclusive, o cidadão comum que, né, que tenha regularmente a sua arma, o seu porte, possa utilizá-lo, é com essa visão. A arma é a defesa do cidadão de bem, a defesa, né, do lado correto aí da legislação contra o mal. É, e ela, infelizmente, o resultado dela é letal, como regra, porque é uma arma de letalidade, né, diferente de outras. Então, sempre que você tem em mente que você está com uma arma, você sacou e está portando uma arma letal, a missão dela é provocar letalidade, ou pelo menos impedir a agressão de uma forma letal ou quase letal em relação a terceiros. Temos que imaginar isso, é para isso que servem. A gente vai dizer assim, pô, mas não deveria existir. Eu não acho que seria ótimo que o mundo não existisse a agressão, mas a gente não consegue acabar com o mal do mundo, né? Nós convivemos aí com essas irregularidades e temos instrumentos legítimos, legais, para serem usados no caso de agressões injustas. Por isso que eu digo, neste caso, temos que apurar aí até que ponto, né, ou foi a legítima defesa praticada por aquele agente, e até que ponto houve ali uma irregularidade que deva ser investigada.
Secretário Baggio, tem mensagem defendendo e tem mensagem atacando, né? Tem um ouvinte aqui, diz o seguinte, polícia morre de medo de falar que matou bandido. Morreu tarde, diz o ouvinte aqui. Esse guarda merece uma promoção, defendeu o cidadão de bem. Já outro ouvinte, o Wilson. O cara dá 3 tiros no cara, acha que não acertou e foi para casa assistir televisão. Esse GM é um fanfarrão, é a opinião do ouvinte aqui. O outro...
Tem um filme, isso, né? Matou pai e mãe e foi ao cinema.
Matou,
né,
a família e foi ao cinema. E aí tem uma outra opinião aqui. O guarda estava de férias. 4 da madrugada na rua. Bom, aí até aí nada de errado, né, secretário? Aí é uma pergunta que eu não sei se o senhor está sabendo ou se é de sigilo da investigação. O guarda fazia bico na boate onde esteve a vítima?
Eu acho que não, eu não tenho essa informação, não. Ele, na realidade, inclusive, disse que tinha ido, estava saindo em algum outro local, estava de férias, foi comprar um lanche, uma coisa assim. Aquele famoso sopinha da madrugada, né? Tendo aquela fome, parece que ele teria ido se alimentar. É aí que teve essa intercorrência. Eu sempre digo o seguinte, o resultado morte nunca é muito, muito agradável, né? É um bandido, tá bom, é um bandido, mas é um ser humano. E a gente, de certa forma, é difícil comemorar isso. Eu sempre digo assim, eu começo com o fato de que a lei prevalece, de que o direito fez a sua regra prevalecer, de que você defendeu um inocente. Isso eu acho que a gente tem que comemorar. Às vezes, um resultado morte de terceiros. Eu acho que, mas defender o bom e defender o cidadão de bem, isso sim é o mais importante. De certa forma, essa era a visão dele, né? Não reagir é até instintivo, porque muitas vezes você pode ter aquele agente, aquele policial, que vê uma ocorrência meio quadrada, vira a cara e pode ir embora. Se ele fizer isso, ele não se envolveu em nada, né? Mas o fato do instinto, né? Já tem aquela... É claro que a pessoa que já está lidando com a área policial, dificilmente ela consegue não se identificar numa operação de risco e não reagir a ela. Não dá para ver como foi o caso aí. De certa forma, ele reagiu. E aí nós temos que apurar também. Ou seja, ele reagiu, né, àquilo que seria uma agressão injusta, imaginando que estaria afastando com os tiros aquele agressor, e não imaginou tê-lo alvejado e foi embora. Então, agora, ficou assim, qual é o equívoco aí? Tem uma coisa que é o disparo em via pública que deve ser comunicado. Essa é a primeira regra, mas ele imaginou que talvez não tivesse nada, estava de férias, falou, bom, depois eu vou lá fazer isso. Quando descobriu que, na realidade, era muito mais do que simplesmente o disparo em via pública. Aí talvez ele tenha, né, vacilado, e apresenta-se ou não, procura advogado. Aí é uma decisão dele que nós vamos apurar, pela qual ele deve responder, tá certo? Acho que é isso que nós temos que... E como eu disse de novo, que a sociedade tenha a transparência de entender o que aconteceu e ter os elementos para julgar sobre isso. Acho que isso é importante.
Secretário, já que o senhor tocou num assunto, né, o profissional que trabalha com a segurança, né, ele tem um estresse maior, claro, porque ele vai lidar com criminalidade, né? A Guarda Municipal hoje ela tem um poder de polícia muito maior do que já tinha tempos atrás. O uso da arma fora do horário de serviço é um desses exemplos, mas eu pergunto para o senhor, né, até como secretário de segurança da cidade, que é o principal responsável pela Guarda Municipal, como é o preparo desses guardas psicologicamente falando? Porque a gente sabe que em algumas situações, né, tumultos que a Guarda Municipal precisa conter, ou às vezes ela vai abordar algum indivíduo de alta periculosidade, às vezes é obrigado a ter uma calma, né? A ter um jeito de se fazer até para o próprio guarda não se estressar e cometer excesso ou para a operação não dar certo. Então, como que funciona? Eles têm acompanhamento psicológico? Eles têm um treinamento para situações de risco? Qual que é a situação dos guardas municipais de Campinas?
Não, eles são preparados. Os guardas são excepcionais. Eu tenho que dizer, olha, não perdemos para a polícia nenhuma, para nenhum tipo de agente local ou estrangeiro em relação à segurança pública. Lógico que nós temos mais, né, pessoas mais ou menos em ação, mais ou menos preparadas para cada uma das ações que vão ser realizadas. É, lógico que a experiência agora tem aí completa mais de 22 anos, então nesse sentido aprendemos muito desde o início, mas eu não tenho dúvida nenhuma, em relação ao treinamento, preparo, hoje temos uma guarda muito preparada. Quanto ao estresse, eu sempre digo assim, é uma missão estressante, né? É uma atividade estressante, sim. Muitas vezes a gente tem que recolher mesmo um homem da rua, tirar, encaminhar para um tratamento, fazer um acompanhamento psicológico, que tem vários, né, que nós desarmamos nesse sentido. Isso a gente acompanha também com muito critério, porque é uma preocupação muito grande. E você imaginar, é uma ansiedade minha, muito principalmente, de colocar este homem na rua, autorizar a ele que porte uma arma, né, e que esteja, de certa forma, com algum motivo, né, de desequilíbrio ou que esteja. Então, acho que isso a gente tem que acompanhar, sim. Nós fazemos teste psicológico regularmente, em toda a guarda, todos eles. Aqueles que não têm o teste psicológico aprovado, ou mesmo que eventualmente não passam nos testes de tiro que realizamos, a arma lhes é retirada, ele vai para o serviço administrativo. Isso custa muito, né? Corta na nossa carne, porque eu tiro um sujeito da viatura, eu tiro um sujeito do patrulhamento. mas antes isso, né, do que eventualmente você ter um homem mal preparado ou com algum problema na rua. Isso nós fazemos acompanhamento, isso não é amador, viu, Marcos? A preocupação de Campinas, a preocupação do prefeito em relação a isso, você vê, o prefeito já nos autorizou agora que a gente comprasse, inclusive, armas maiores, que são as 9mm e as 40, a CZT-40, que é um, vamos dizer, um fuzil, vai, para a gente pensar, não é bem isso, mas vamos imaginar aqui um fuzil, né, que a guarda. Então, assim, como é que a mentalidade nossa de colocar essa arma na mão dele, você vai à rua com isso? Você vai à rua com isso, com preparo, com condição, senão não vai. Né? Essas armas já estão autorizadas à compra, não estão aí chegando, isso aqui vai conseguir ir para a rua mais para frente, não vai agora, porque tem que ter treinamento constante, né, saber como é que faz. Então, nisso, eu não tenho dúvida nenhuma em relação à mentalidade nossa de colocar esses homens na rua, até por conta disso. Diferente de outras, de outros agentes, a nossa guarda municipal, ela tem o porte de arma sob fiscalização da Polícia Federal. Então, se amanhã eu tiver um problema e tiver mal gerenciado esse convênio, eu perco o pote. Vai desarmar os nossos homens. Então, veja que o tempo todo eu tenho que estar preocupado em bem demonstrar à Polícia Federal de que nós cumprimos o regulamento, que a gente treina o pessoal, a gente, né, quando tem disparo, por exemplo, em Viapuca, nós comunicamos, por isso, desse caso aí, tem disparo, nós temos que ser comunicados, nós temos que... Porque eu respeito as regras do convênio que nós realizamos. Não é diferente de outras forças, depois que ele ingressa no cargo, sem nenhum demérito, depois que ele ingressa no cargo, ninguém, a não ser a própria entidade, controla mais o pote dele, a Polícia Federal não olha mais para ele. Quem vai olhar é a instituição, lógico, vai fazendo também. A Polícia Militar continua responsável pelo seu agente, vai continuar olhando o comandante. No nosso caso da Guarda Municipal, não. Eu sou responsável, a Polícia Federal também, o convênio, e todos nós temos que olhar por isso. Então, há uma dupla fiscalização até. Então, essa preocupação é muito grande, sim, não é simples de fazer ou não. Por isso que o prefeito, de forma muito responsável, quando autorizou a compra das armas, exigiu também o treinamento que tenha que ser feito. Isso é constante. Agora, a rua sempre é a rua. Não, tem que entender isso. Nós estamos em combate constante. O estresse, ele é constante. Você vai para a rua, uma vigilância de patrulhamento, vigilância com uma arma letal na cintura. A primeira coisa que eu sempre digo no curso da academia, meu amigo, você tem uma arma letal na cintura. Se você puxar, a sua missão é disparar o projétil letal sobre outra pessoa. Não é para assustar. A arma não serve para dizer, ó, tô com ela na mão. É para isso. Então, ou não tire, ou não puxe.
Secretário Luiz Augusto Baggio, secretário de Segurança de Campinas, tem muitas perguntas aqui, também teríamos mais, mas por uma questão de tempo a gente tem que encerrar. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde para o senhor, obrigado pelos esclarecimentos.
Sempre às ordens, um grande abraço a todos, um abraço. A Guarda Municipal continua à disposição.